Passam hoje 20 anos do referendo em que os timorenses votaram esmagadoramente pela independência, depois de mais de duas décadas de ocupação indonésia, uma data que está a ser comemorada com pompa e circunstância em Dili, Anabela.
Sim, entre os convidados está o embaixador Fernando Neves, foi o negociador de Portugal nas discussões com a Indonésia para a autodeterminação de Timor-Leste, que foram mediadas pelas Nações Unidas. No balanço destas negociações, diz que a diplomacia portuguesa não falhou, foi persistente e acutilante, e soube aproveitar não só as circunstâncias históricas, mas também a vontade que o secretário-geral da ONU tinha de encontrar uma solução para Timor.
Falamos agora com o embaixador Fernando Neves, que tem estado a participar nas celebrações em Dili, numa altura em que está prestes a começar a sessão solene. Muito bom dia, boa tarde aí em Dili, senhor embaixador.
Bom dia.
Boa tarde, bom dia, e de facto estou aqui em Timor, onde há um ambiente de festa muito contaminante.
Embaixador, quando iniciou as negociações com a Indonésia e a Confiante, acreditava num desfecho positivo?
Olha, eu queria aproveitar para dizer uma coisa. O nosso livro, da Bárbara Reis, uma entrevista e meu, conta apenas as negociações concretas que levaram ao Acordo de 5 de maio de 1999, que permitiu o referendo e depois a independência do mundo. Mas é um processo diplomático muito longo, em que eu penso que se pode dizer que a diplomacia portuguesa atuou sempre de maneira absolutamente exemplar e correta e não cometeu nenhum erro. E fundamental nisso foi saber aproveitar a oportunidade. E eu penso que foi sobretudo isso que Portugal soube fazer. Quando o Kofi Annan assume o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas e decide ter uma atitude mais proativa em relação a Timor, Portugal soube responder e soube aproveitar essa oportunidade.
Diria então que Kofi Annan foi uma personalidade essencial no sucesso destas negociações?
Absolutamente definitiva. Sem a iniciativa dele, provavelmente nada disto teria acontecido. Se nós pensávamos nessa altura que era possível chegar à independência no fim do processo, não. Não pensávamos que ia ser muito difícil.
E quando é que mudou essa percepção?
Essa percepção mudou, para mim, pelo menos, quando no final de 1998 as negociações sobre o projeto de autonomia de Timor estavam a correr muito bem. A autonomia era, de facto, muito larga, permitia a existência de partidos pró-independência em Timor, e há um momento em que o embaixador Markel nos diz que o Alatas lhe perguntou se o estatuto de autonomia era para ser definitivo, ou seja, reconhecendo a intervenção na Indonésia, acabava ali, ou transitório. Ou seja, havia já da parte dos indonésios a possibilidade de aceitar a aplicação do Estatuto de Autonomia muito lato, por um período de transição, até através de uma forma de expressão da vontade dos timorenses, ficasse dito se eles ficavam dentro ou fora da Indonésia.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, da Indonésia, o ministro Ali Alatas, ficou muito conhecido dos portugueses. Ele também teve um papel determinante, ou acha que esse papel coube mais ao presidente Yusuf Habibie?
Não, o papel determinante coube ao presidente Habibie e aos seus conselheiros mais diretos. Estou certo disso. O Alatas fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir que o resultado deste processo fosse a independência de Timor.
E quando a Indonésia propõe um referendo para Portugal, foi uma grande surpresa, não estavam à espera?
Não. A nossa tática, a partir de certa altura, quando as coisas começaram a correr muito bem, a Indonésia estava, de facto, a fazer cedências e começava-se a pôr uma questão da imagem da Indonésia. E nós propusemos às Nações Unidas, o que eles fizeram, que passassem a dizer, então, a partir de agora, os passos que vamos dar sejam vocês a propor. Assim não se punha em causa a face da Indonésia. Talvez o problema estava por si resolvido. O nosso objetivo não era humilhar a Indonésia, era resolver o problema de Timor. E foi assim que a coisa correu. Mas, dito isto, que o Habibie tivesse dado aquele salto repentino para fazer aquilo que nós estávamos a propor que se fizesse lentamente, não é? Não estávamos. Devo mesmo dizer que eu fiquei surpreendidíssimo. Estava a preparar para ir para o aeroporto apanhar o avião para Washington, para dizer aos americanos que, como Timor só fazia parte da Indonésia, segundo a Constituição Indonésia, porque os timorenses tinham pedido, então podia-se levar outra vez a questão à Assembleia Nacional do Povo Indonésio, que é uma coisa que se sobrepõe ao Parlamento e que inclui vários outros personagens e vários outros membros, ir lá a dizer que afinal agora os timorenses já não querem fazer parte de Timor. E no fundo é isso que ele faz.
E quando o referendo passa a ser uma realidade, depois nessa altura acreditou, tendo em conta todo o clima que se criou em Timor, aquele clima de violência, de intimidação, acreditou que o resultado seria este e que os timorenses votariam massivamente pela independência?
Não, isso acreditei sempre. Quanto a isso, tive sempre a certeza que ele votaria a favor da independência. Embora, formalmente, a posição portuguesa era tentar melhorar as condições timorenses, tentar defender o exercício da autodeterminação pelo povo timorense e não fazer nenhuma cedência em que estivesse em causa o exercício desse direito timorense. Mas depois de combinada a forma como ia ser feito, preparado o referendo, embora tivéssemos sempre uma grande angústia porque a violência ia em crescendo, não é, em Timor. As Forças Armadas e a Polícia Indonésia não só não controlavam as milícias, como as apoiavam. Não é? Se eles quisessem impedir pela força que isto se realizasse, podiam fazê-lo. Agora, depois do Presidente ter feito aquela proposta, voltar para trás, teria um custo. E o grande objetivo dele, fazer a proposta, era se livre de um problema que punha em causa o papel de grande potência regional a que a Indonésia tem pretensões.
Deixando agora o passado de lado, as perspectivas para o futuro são positivas para Timor e para os timorenses?
Olha, há aqui uma grande unidade. As cerimónias começaram com uma missa solene, mas foi impressionante. Estavam mais de 2.000 pessoas e, de facto, o sentimento muito claro que eles tinham. Como o vimos no dia em que eles vieram votar há 20 anos, um espetáculo maravilhoso, as pessoas a virem das montanhas sem medo do que eventualmente pudesse acontecer. E de facto, via-se nesta missa a unidade do povo timorense e o apego que eles têm à independência e o reconhecimento para o que significou para Timor o referendo.
Senhor Embaixador, a conversa já vai longa. Está prestes a começar a cerimónia oficial. Não o vamos atrasar mais. Muito obrigada por ter estado a falar aqui com as 3 da manhã na Renascença.
Muito obrigado, sim. Obrigado.
Obrigada. É que ele tem muitas histórias para contar.
Tem. Esta conversa podia prolongar-se por várias horas.
É verdade. E já agora o embaixador falou de, o Fernando Neves falou de um livro logo no arranque da conversa e queria dizer que o livro já existe, já se pode encontrar. Chama-se O Negociador, Revelações Diplomáticas sobre Timor-Leste, 1997-99. E são as conversas entre o Fernando Neves e a ex-diretora do Público, a Bárbara Reis, neste livro que já se pode encontrar. Já agora o prefácio é de António Guterres e o pós-fácio de Jorge Sampaio. E a Bárbara Reis há de vir a semana que vem para nos falar precisamente deste livro, que tem segredos sobre as negociações também. Tem muitos dados aqui importantes sobre estas negociações. Recordo que estão a passar 20 anos sobre este referendo que levou à independência de Timor-Leste.